Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo ótimo? Espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre estudos epidemiológicos, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir, basta clicar no botãozinho seguir, para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ConsegueMeExplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem que ser por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, estudos epidemiológicos. A gente entendeu que um estudo vai ser composto de um investigado, do investigador e do tempo desse estudo. Em relação aos investigados, o investigado pode ser agregado ou individuado. Então, o estudo pode ser agregado quando é um estudo de uma análise coletiva ou individuado quando é um estudo de uma análise individual. Em relação ao investigador, o investigador pode ser observar, um estudo observacional, ou ele pode intervir, de forma que o estudo vai ser intervencionista. Em relação ao tempo, que é uma análise entre a exposição e o desfecho, pode ser um estudo transversal, quando você vê tudo num só momento, ou seja, uma fotografia, ou pode ser um estudo longitudinal, quando você vê mais de um momento, quando você vai acompanhando uma filmagem dentro dos estudos longitudinais, pode ser longitudinal prospectivo, quando você acompanha de um ponto em diante, ou retrospectivo, quando você acompanha de um ponto para trás. Beleza? Tranquilo, né? Certo. Então vamos começar a falar um pouquinho mais de alguns estudos específicos. Primeiro, estudo ecológico. Quando você pensa na palavra ecologia, o que você vê na sua cabeça? Pra mim, vem grupo. Vem uma coisa grande. Ecologia é um grupo. Logo, eu lembro na minha cabeça, dessa forma eu consegui correlacionar que o estudo ecológico é um estudo agregado. O estudo ecológico é um estudo agregado. Então, os investigados, eles são agregados. É um estudo tipo agregado, ou seja, uma análise do coletivo. Além disso, é um estudo observacional, em que um investigador, ele só observa. Sem contar aqui, em relação ao tempo desse estudo, é um estudo transversal. Você está tirando uma foto. Você tira uma foto daquele momento. Um estudo transversal. Você vê tudo num só momento. Beleza, tranquilo. Então, em relação às características do estudo ecológico, é um estudo agregado, quando você vê um coletivo, é um estudo observacional e é um estudo transversal. Beleza, tranquilo. A gente tem que lembrar que esse é um estudo que a gente vai estar comparando. A gente vai comparar dados secundários. A gente vai comparar um dado secundário com outro. Vou te dar um exemplo. Você vai comparar, por exemplo, óbitos por dengue com um índice de chuva na região. Você vai comparar óbitos com dengue com um índice de chuva na região, por exemplo. Ou você pode comparar também óbitos por microcefalia com números de crianças com microcefalia. Então, são dados com dados. Então, você vai comparar um dado secundário com outro dado secundário. Beleza, tranquilo. Lucas, por que um estudo ecológico seria bom para mim? O que ele tem de ponto positivo? É um estudo fácil, porque você está pegando uma coisa que é pronto, que é um dado pronto. É um estudo barato, você não tem que ir lá e fazer pesquisa, perguntar um a um. E você vai estar usando dados secundários. Beleza, tranquilo. Então, é um estudo interessante? É um estudo interessante. Você vai estar pegando dados e vai estar fazendo essa análise em si. Certo, Lucas, eu acho que entendi, eu gostei desse estudo. Esse estudo vai poder, inclusive, gerar hipóteses para mim. Exatamente. Então, dentro dos pontos positivos do estudo ecológico, que é um estudo agregado, observacional e transversal, é um estudo fácil, barato, usa dados secundários prontos e vai acabar gerando pra gente hipóteses. Isso vai ser legal. Uma questão dessa questão do... A questão dos pontos negativos do nosso estudo ecológico é que ele vai gerar hipóteses. Sim, vai gerar. Mas ele não vai confirmar essas hipóteses. Ele apenas gera, mas ele não confirma. Por que ele não confirma? Porque ele pode acabar induzindo ao erro. Então, a gente tem que lembrar disso. Certo, Lucas? Eu acho que eu entendi. Então, quando eu pensar no estudo ecológico, eu penso no estudo que é agregado. Além desse estudo ser agregado, o nosso investigador, ele só observa, ele não intervém. É um estudo observacional e a gente tira uma foto daquele momento. É um estudo transversal, certo? Acho que eu entendi. Dentro dos pontos positivos, é um estudo fácil, barato, usa dados secundários prontos e pode gerar hipóteses, mas ele não confirma. É um estudo que pode também induzir a erros. Além disso, é um estudo que tem uma questão específica, que é o que a gente chama de falácia ecológica. A falácia ecológica é o principal viés do estudo ecológico. O que é a falácia ecológica? A falácia ecológica são interferências sobre o indivíduo com base numa análise populacional. Vou repetir para você. A falácia ecológica são as interferências sobre o indivíduo com base na análise populacional. Vou te dar um exemplo. Ao se analisar um estudo local, a gente vai fazer um estudo de um local. E esse local é predominantemente católico e com altas taxas de suicídio. A gente inferir que indivíduos católicos têm maior chance de suicídio está errado, porque a gente não pode dizer isso. A gente está analisando que é um local já com predominância de pessoas católicas. Então a gente tem essa falácia ecológica. A falácia ecológica, então, é o principal viés do estudo ecológico, e essa falácia significa que são as interferências sobre o indivíduo com base numa análise populacional. Você não pode dizer algo baseado nessa análise populacional. Então a gente pega e vai analisar uma região. Nessa região tem uma população predominantemente católica. E essa população predominantemente católica, existe nesse local uma alta taxa de suicídios. A gente não pode inferir que os católicos têm maior chance de suicídio. Beleza, tranquilo, a gente não pode fazer essas questões. Lucas, acho que eu entendi. Uma coisa que a gente tem que lembrar também são as desvantagens. Então, essa falácia ecológica, lembrar que esse estudo não confirma a hipótese, e lembrar também que é um estudo de baixo poder analítico. Mas, Lucas, o que são estudos analíticos? São estudos que geram hipóteses. Eles vão gerar hipóteses? Vai, mas não vai confirmar. Então, a gente pode lembrar também que o estudo ecológico é um estudo com baixo caráter analítico, com baixo poder analítico em si. Certo? Sossegado. Uai, Lucas, eu acho que eu entendi. E se você quiser falar um pouquinho mais, a gente pode lembrar que é inclusive um estudo que a média de associação desse estudo é a questão da razão de prevalência. Mas isso a gente vai falando mais adiante. Certo? O que a gente tem que ter na cabeça em relação ao estudo ecológico? Pensar em estudo ecológico é pensar necessariamente em um estudo agregado, observacional e transversal. É um estudo, então, que a gente vai estar pegando um grupo e analisando dados secundários com dados secundários. A questão dos nossos pontos positivos é que é um estudo fácil, barato, usa dados secundários e gera hipóteses. Mas ele tem um baixo poder analítico. Por que, que ele tem esse baixo poder analítico em si? Uai, Lucas, ele tem esse baixo poder analítico porque ele não confirma essas hipóteses. Exatamente. E é também um estudo que pode induzir o erro. Lembrar sempre dessa falácia ecológica, como eu te falei. Tranquilo, sossegado, em relação ao estudo ecológico, essas são as questões mais importantes. Quando você pensar em estudo ecológico, eu quero que você lembre sempre disso pra mim. É um estudo agregado, é um estudo observacional, eu sei que é um estudo transversal. Então, eu tô pegando um grupo de pessoas, meu investigador tá só observando, não tá interferindo, e tá tirando uma foto, tá analisando tudo naquele momento em si. Acho que até aí entendi, Lucas. Ele vai pegar dados secundários e avaliar dados secundários em si. Então, a gente vai pegar, por exemplo, óbitos por dengue e avaliar, por exemplo, a mortalidade infantil com isso. Então, dados secundários com dados secundários. A gente vai pegar óbitos por dengue e avaliar o índice pluviométrico. Dados secundários com dados secundários. A gente vai pegar mortalidade infantil e avaliar idade média das gestantes. Dados secundários com dados secundários. A gente vai pegar óbitos por dengue e avaliar, por exemplo, sei lá, o índice de mosquitos na região. Um dado secundário com outro dado secundário. Beleza, tranquilo. Isso está bem segmentado na sua cabeça? É isso que eu quero que fique segmentado na sua cabeça. Certo? Sossegado. Então, estudo ecológico, estudo agregado, observacional e transversal. Lembrar sempre que a variedade secundária com dado secundário. Fácil, barato, gera hipóteses, mas não confirma. E tem essa questão dessa falácia ecológica, que são as interferências sobre o indivíduo com base numa análise populacional. Certo? Sossegado. Então, em relação a estudo ecológico, era isso que eu ia falar com você. Reforço. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, no nosso canal. É o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, cheque no nosso Instagram, que todo domingo tem saído por lá flashcards relacionadas a alguns dos assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!